Bem-vindo, bem-vinda. Vou compartilhar contigo agora 5 ou 6 exercícios que nós podemos trazer alguns conceitos de gestalt, de prioridade e abrir para você um processo criativo dentro da visão terapêutica, aquilo que eu falei do mestre Jung, dele estar propondo que nós criemos uma terapia para cada pessoa. Então vamos imaginar, você tem um grupo, aí é um grupo que você tem, um grupo que sempre está contigo, que já tem um certo movimento temporal, e você dentro desse grupo vai encontrar alguém que tem muita baixa estima, que se diminui, que vai contra a si mesmo, que se põe para baixo, e esse é um valor terrível, né? Porque a ideia é que nunca nós nos coloquemos para baixo. Já chega o mundo, as situações, enfim, mas quando eu começo a me diminuir, isso pode ser bem problemático. Então, o que, que eu criei? Essa é uma vivência que eu criei. Colocar uma pessoa numa cadeira, então o grupo está todo em pé, em círculo, né, porque Tantra, Wicca, tudo bem circular, e cada pessoa vai lá, pega um post-it, essas folhinhas aqui, e cada pessoa escreve uma qualidade daquela pessoa que está na cadeira. E todo o grupo vai em direção a ela e uma por uma coloca um post-it com uma qualidade e faz um puja para aquela pessoa. O que, que significa puja? Ela vai lá e referencia aquela pessoa colocando um post-it na mesma. Eu já fiz isso também, colocando uma pessoa na... sentado numa cadeira e fazendo um círculo de flores, colocando alguns cristais, algumas frutas e falando para a pessoa: olha, você é importante para nós, você... lembra aquela vez da padaria? A gente foi na padaria. Você me ofereceu um doce, ou você sempre dá a vez para o outro falar, ou você sempre agradece com muita convicção. É você fazer um puja, você oferecer alguma coisa. E quando você tem essa ideia do puja, isso é muito mágico. Você sabe que anteontem, minha mãe arrumou uma baita dentista. E eu, quando é verdadeiro, verdadeiro, eu gosto de falar palavras muito gentis para as pessoas, mas eu procuro usar um encantamento nessas palavras. E aí eu liguei para essa dentista, ela me adorou, e ela não cobra nada da minha mãe, e ela vai cobrar bem caro uma hora, porque minha mãe tem muitos problemas na boca. Mas não faz mal, não é isso. Sabe, você vê que ela se preocupa, ela se interessa. Aí eu liguei para ela e falei: olha, você é incrível, você é muito gentil, você é uma pessoa amorosa, num mundo onde muita gente não se importa com o outro. Você se portou com minha mãe ama você. Nossa, a moça me ligou depois da dentista chorando. Falou: nossa, nunca tinha me dito umas coisas tão bonitas assim. É porque a gente não prioriza falar coisas bonitas. E às vezes uma pessoa que senta numa cadeira e ouve... Vamos imaginar que você esteja dirigindo um grupo de 10 pessoas. 10 pessoas elogiando a mesma. Nunca ela passou por isso. Falando de qualidades, falando o quanto que aquela pessoa é importante. Esse exercício eu fiz com um menino que trabalha comigo nos grupos de terapia presenciais meu, que é o Maurinho, e ele ajuda todo mundo, ele faz tudo por todo mundo, mas as pessoas não agradeciam ele. Primeiro elas achavam que ele ganhava alguma coisa minha, por estar ajudando todo mundo, que ele tinha um salário, enfim. Depois achavam que ele tinha uma bolsa, um desconto ou uma bolsa, eu não tinha nenhum nem outro. E aí, quando eu falei, olha, você está ajudando, pensou, sério? Eu falei, sério? Ele nunca ganhou nada. Ele paga normal, ele é incrível. E aí todo mundo foi lá escrever um post-it, você tem um sorriso bonito, você tem uma... você é super educado, você olha para as pessoas. Nesse grupo de terapia que eu tenho, que é o Anima Soma, ele está comigo há uns 4 anos, ele não falta nunca, mas nunca. Ele é o primeiro a chegar, ele que organiza as minhas viagens para o Visconde de Mauá, quando eu levo o grupo. Então a gente escreveu e ele, putz, ele adorou isso. Então, essa vivência eu criei. É, tem uma outra que é parecida com essa, que é para ver, também eu criei, lógico, baseado em alguma coisa, né? Isso não cai do céu. Para pessoas que são muito duras, que se fecham. Então a gente pega tipo um papel de rolo. Antigamente era rolo de máquina de cálculo, que é os papéis assim que fica enrolado. E a gente mumifica a pessoa, pede licença e faz uma múmia com ela, cheia de papel, deixa respirar, ela durinha, não é para quebrar aquilo, deixa lá com papel e cada um vai lá e escreve aqui, assim, por exemplo, você não abre teu coração, escreve aqui, você tem muita coisa para falar, mas não fala, a parte do olho, você não vê quantas coisas tem bonitas na vida. Então a gente faz o contrário, a gente mostra que o corpo dela está segurando um monte de coisas que não são legais. Então é feita essa mumificação. Num grupo que você vai fazer de Wicca, de tantas, você pode fazer isso em dupla. Depois tem que reciclar o papel, hein? Coloca o papel no outro, aí o outro coloca no outro, e vai escrevendo tudo. É quando nós mesmos nos mumificamos, quando nós mesmos nos fechamos o nosso mundo, não abrimos nosso coração. Essa é uma segunda técnica, uma variação. Agora vamos lá ao que vocês escreveram para mim. É, relacionamentos abusivos. Esse aqui tem muita relação com a Wicca, é uma vivência bem forte que você pede para a pessoa fazer um ground, que é dobrar os joelhos e fincar bem na terra os pés, o joelho, grudar mesmo no chão e imaginar um círculo em volta dela, um círculo como se fosse de proteção, e ela vai trabalhar com a voz, usando uma voz bem forte, falando assim: esse espaço é meu. Várias vezes: esse espaço é meu, esse espaço é meu. Aí é teu, aqui é meu. Esse espaço é meu. Não invada o meu espaço. Esse espaço é meu, esse espaço é meu. Então, o mantra, a palavra é esse. Esse espaço é meu. Aí é teu, esse aqui é meu. Você não entra aqui. Por quê? Porque esse espaço é meu. Ali é meu e teu, e ali é teu. Só que aqui, esse espaço é meu. E aí você pede para a pessoa começar a usar alguns outros mantras que tenham relação com a vida dela. Então, esse corpo é meu, esse corpo é meu, esse corpo é meu. Pode ser feito um de frente para o outro, ou uma de frente para a outra, ou um de frente para a outra, para que um jogue a força um no outro. Esse espaço é meu, esse espaço é meu, esse espaço é meu. É um dos exercícios mais fortes que eu tenho, que eu chamo de encounter. O que é encounter? Quando um fica de frente para o outro. Nos anos 80, a gente falava assim: esse espaço é meu, e se você entrar aqui, eu te mato. Não, não vai matar ninguém. Mas eu te mato se você entrar aqui. Esse espaço é meu, esse espaço é meu, é meu, é meu. Mas a ideia é criar um círculo que você grite, que você coloque a voz para determinar: esse espaço é meu. Esse é um dos mais fortes que eu tenho para relacionamento abusivo, para tirar do corpo. Porque você sai com uma aura. É lógico que não vai resolver um monte de coisa, né? Mas você sai com uma aura de defesa, de entender que aqui, nesse campo áurico ou nesse corpo, quem manda sou eu. Então, esse espaço é meu. E a gente pode criar um movimento que é muito comum em grupos de terapia, que é o acrescente de voz. Então, por exemplo, tem um outro exercício que é uma variação desse de voz, que a gente fica todo mundo de mãos dadas. Escreve no papel para você aplicar. Esse que eu estou ensinando não tem problema, tá bom? Tem uns que eu não posso ensinar aqui, são muito fortes. Mas esse da voz é legal. O grupo fica em círculo, a gente começa a gritar sim, 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 todo mundo junto, sim, aberto. Aí você vai fechando o círculo, todo mundo começa a gritar não, 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 imaginando para que você está dizendo não, 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 não. Aí fica todo mundo meio apertado. Agora vamos dizer, bitoca, a gente quer falar sim pro mundo, vai abrindo. Sim, 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 sim. Agora tudo que eu quero negar, não, 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 vai juntando não e vai abrindo sim, como se fosse uma sanfona, né? Não, sim, não, sim. E vai fazer, cuidado com a voz só, tá? Com esse exercício. É, quando a pessoa é mais idosa, assim, você pode romper as cordas vocais da pessoa, se ela entra muito na energia do bicho, né, do id. Porque, e as duas são para a mesma coisa, né? Esse espaço é meu. Outro, eu declaro meu sim. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Você joga esse não. Você sabe que esse exercício, quando alguém ouve muita coisa de família, isso aconteceu comigo, Gasparetto me ensinou, está numa mesa de família, né? Então, quando eu ia, às vezes, ter umas reuniões com a minha mãe, com a minha tia, quando meu pai estava vivo, juntar umas 20, 30 pessoas para alguma coisa. Aí falava, ah, porque você é isso, a outra, você é aquilo, ah, porque não sei o que lá. Aí olhavam para mim e falavam assim, ah, esse aí deixa, esse aí não. Aí não sei o quê, porque nem fala. Eu tinha um tio que era muito moralista, assim, ele vivia falando com todo mundo, ele olhava para mim e falava assim, não, esse aí deixa. E depois eu disse, porque imagina, é mais doido do que eu era. Então, quando você tem feito isso, para você é tão louco que ninguém vai falar. Quando a gente está ouvindo muito, começa o pessoal falar no ouvido, é porque a gente está dando espaço. Quando você é pirado de vez, ninguém fala de você. Ninguém fala. Porque você não dá espaço. A pessoa olha para você e já sabe que esse espaço é meu. E aquilo que eu disse sim, é sim. O que eu disse não, é não. Como eu falei, eu adoro refrigerante. Eu fui ensinado a me viciar em refrigerante. Mas esse corpo é meu. Não vai entrar refrigerante aqui. A não ser orgânico. Não quer dizer que um dia ou outro eu não possa tomar. Mas, de um modo geral, quem decide o que entra aqui sou eu. Então, esse espaço é meu. E o outro é o grito do sim e do não. Vamos ver uma outra aqui. Ah, falar a verdade. Essa aqui eu acho bem legal mesmo. Falar a verdade é... A gente põe uma pessoa na frente da outra. Esse exercício você tem que ter papel assinado, tá? Quando você vai dirigir um grupo. E é legal que tenha no nosso mundo hoje. Explicando o que é o mundo, o que é o curso, e a pessoa autoriza a participar, né, do curso. Ela tem uma autorização a participar do... Peraí, sai daí, Siddhartha! Ela tem uma autorização, assina, que ela sabe o que é, né? Porque esse exercício é assim, você põe uma pessoa na frente da outra, em círculo, pode ser um círculo grande por fora e outro por dentro. E você tem quatro coisas para falar para a pessoa. Você tem que olhar para ela, você só pode falar essas quatro. Você escolhe só uma, que é amor, ou amizade, ou date, que é que eu quero namorar você. Não vou, sou casado, mas eu falei. E o outro é não sei. Tá? Quando eu fiz esse exercício, a gente falava raiva. Lá nos anos 90. Falava raiva. E, só que eu acho tão desnecessário isso. Hoje eu não uso isso hipótese alguma. E é muito legal para as pessoas se descobrem, sabe? Outro dia tinha uma mineira num grupo lá meu, ela falou, ai, sai daqui com vontade de falar dente para todo mundo. Fala aí. Ainda mais em Minas Gerais, que é tudo meio certinho. Mas ela nunca tinha falado para um homem date. E ela fala date, mas eu sou casada. Mas eu falei, você é bonito. Que eu comecei a fulana, nem sei o nome dela. Não é possível você não achar alguém bonito desse grupo. Ah, tem, né? Então, e quem que você gostaria de falar, você é bonito? Ah, não vou falar porque eu sou casada, mas tudo que o cara é bonito. Aí ela foi para você é muito bonito. Eu falei, só você que não viu, né? O cara é lindo. Então, aí ela viu, saiu aquilo. Então, a gente tem um grupo aqui, todo mundo vai passando. Se você quiser suavizar isso, você põe amor, amizade, não sei. Tá bom? Agora, se você está no meio do grupo e alguém, todo mundo fala não sei, não sei, você vai lá e dá uma virada no exercício, hein? Para ninguém sair dali triste. Tá? Eu falo que o não sei é porque a pessoa, olha, talvez você não se mostre, as pessoas não sabem bem o que querem com você ainda. Então você fala, não sei. Mas quando é o grupo mais baunilha, é água com açúcar, todo mundo fala amor ou amizade. Tá? Quando tem as pessoas mais jovens, elas já vão lá e jogam esse date. E é bacana ver a cara de umas pessoas date. Você quer deitar comigo? Não, não vou deitar, mas eu falei, porque de alguma forma eu me sinto atraído por você. Sinto atraída por você. E a gente aprende a falar a verdade. Já pensou muito todo mundo falasse a verdade um pro outro? Não é nada demais, né? Falasse o que sente. Isso é fechar uma gestalt. É, amizade, eu quero ser teu amigo. Você eu não quero ser amiga, nem amigo, mas eu amo você. Eu amo você. É, já não é amizade, é amor. A você eu não sei ainda. Você me desperta tantas coisas. E aí, então, essa seria um exercício para falar a verdade. Um círculo, um pé, tá? Exercício não é bom fazer sentado, não, porque até mudar e senta, levanta, senta, levanta. Então todo mundo em pé e você vai falando, tá? Vamos ver outro aqui, exercício de fechar gestalt, de fechar o passado, né? Não, Ica, a gente usa muito queimar, né? No caldeirão, as coisas que ficaram para trás, e escrever algumas coisas que você não quer mais, e jogar para trás, né? Jogar para o passado, mas o fechar gestalt. Eu acho que as cartas, né? Você vai fazer uma vivência de um grupo, assim, de exercício é mais forte um pouco que o normal. Você vai levar um grupo para um sítio, para a praia. Aí você escreve três cartas. Exercício que precisa de bastante tempo e solidão. Então cada um vai num canto do sítio, vai, vamos falar assim. Eu estou pensando porque tem umas partes que não é legal, mas essa que eu vou ensinar não tem problema. E aí você escreve três cartas como se você fosse morrer amanhã. Mas faz esse exercício primeiro, antes de dar. Você escreve três cartas como se você fosse morrer amanhã e para três pessoas. E onde você vai deixar tudo da tua vida, tudo. Inclusive sonhos, por exemplo, eu tenho uma filha, eu posso dar um sonho para ela. Tem um lugar que eu gosto muito de conhecer, né? Não é porque eu tenho um aluno aqui que mora lá, que eu queria muito conhecer o Alasca, queria muito andar de cão esquimó, é assim que fala. Mas eu não sei se eu vou para o Alasca. Não sei se vai dar, porque eu tenho mãe velhinha, porque eu já não sou tão jovem para pegar uma 20 abaixo de zero. Mas eu sempre quis ir para o Alasca. Mas se eu não for, eu deixo esse sonho para minha filha. Deixo meus livros para não sei quem. Deixo meus gatos para não sei quem. Você vai deixar tudo e se despedir. Então falar, olha, hoje é o último dia da minha mãe, hoje é o último dia da minha vida, eu tô assim, tal, 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 tô muito triste. Nada dessas coisas assim, eu tô feliz, porque eu sei que existe outra vida, porque na hora da morte ninguém pensa assim, hein? Isso é legal quando você está super bem de saúde, assim. Ah, mas tem um monte de gente que na hora da morte fala um monte de coisa bonita. Fala para os parentes, mas quando os parentes vão embora, desaba. Lembro até do Chico Xavier num avião, que o avião começa, que era o cara mais espiritual que vê fantasma, tudo que é canto, e o avião começa assim, e ele fala, Deus, Jesus Cristo, não sei o quê, aí vem o Emmanuel e fala, tá maluco, você é um cara espiritual. Está rezando, por isso mesmo que eu rezo, eu tenho medo de morrer. Então, abre teu coração, não é para ser um exercício espiritual, você vai perder tudo. E escreve as três cartas. Escreve as três cartas. E no final, que as pessoas elas podem compartilhar, e tem que ter uma partilha rápida, o que elas escreveram, para quem. E aí você fala: olha, pessoal, você não vai morrer amanhã. E tudo que você quer na tua vida que é importante, está aí. Sabe o que é importante para você? Está nessa carta. Resolver as coisas que estão aí, pedir desculpas. Você escreveu dos livros, então olha quantos livros você tem. Você escreveu você quer ir para o Canadá, então viaja. Então, isso é uma coisa legal de você fechar algumas gestaltes. Você incentiva, né, a pessoa a pedir desculpas, a escrever para as pessoas que ela não amou também. E tem um outro também que você faz um desenho, que é um desenho, deixa eu pensar nisso. Você escreve como seria o último dia da tua vida, aonde você gostaria de estar, por quem, escutando o quê, fazendo amor, rezando. E tudo que você escrever para o último dia da tua vida fala muito do que é prioritário para você. E aí a gente fecha as portas do que não é prioritário. A gente luta muito para ganhar dinheiro, para ter sustento, né? Porque nós vivemos num mundo que tem muitos impostos, que a saúde custa cara, mas às vezes a gente dá importância demais para o dinheiro. E na hora de escrever como seria meu último dia de vida, eu não vou pôr, eu vou trabalhar que nem louco. Quer dizer, quando eu escrevi o meu, eu coloquei que eu gostaria de dar um pouco de reiki, de dar uma aula de reiki. Uns 15, 20 minutos de reiki. E coloquei lá que eu queria estar visconde de Mauá, então eu posso fechar as portas para um monte de coisa. De coisas, tá? Faltava você falar tanto de Mauá, porque você não mora lá. Porque a minha companheira mora aqui. Aí são dois pesos entre ficar lá sozinho com ela aqui, eu prefiro ficar com ela aqui. Então aí vai pesar número um, mas esse número um é mais importante que esse. Apesar que eu comecei a gostar tanto de cidade quente, eu não sei se eu acostumaria hoje mais com frio. Então isso a gente começa a fechar Gestalt. Porque fechar Gestalt é priorizar o que é mais importante aqui. Tá? Eu não, tem exercício de perdão, né? O Ho'oponopono, de pedir perdão pelo que já foi. Mas quando você escreve, fica mais forte, tá bom? Tá. Exercício de criatividade agora. É um outro exercício legal de fazer. Você vai dirigir um grupo, você pede para todo mundo levar instrumentos musicais, mas preferencialmente alguma coisa criada. Então, uma caixa de sapato que pode virar uma bateria, um chocalho que você fez, uma gaita, enfim, mas que você não sabe tocar. Ah, tem no grupo um violinista. Aí não, aí me manda ele esquecer o violino. Porque se ele vai tocar o violino, a gente vai sentar e vai ouvir. Então, o grupo inteiro leva instrumento musical. Aí o grupo vai tentar criar uma música. Então a gente pode começar assim. Cada pessoa do grupo faz um sonzinho assim. Aí o outro. Aí o outro. Aí o grupo. É um exercício longo esse. Aí o grupo fala aquele lá tá mais legal, tem uma votação. Então aquela lá. Tá, melodia. Aí o grupo, um por um, vai numa lousa ou num papel e escreve uma frase bonita. E aí a gente tenta pegar essas frases e colocar numa ordem que vira uma música. Sai coisa muito bonita nisso, muito bonita. Sai coisa muito bonita. Então vai criar uma música que até a melodia colocou a letra na lousa. Logo em seguida, a gente começa a brincar com os instrumentos, pode ser em duplo ou em trio, cada um cria um pedacinho, uma batida, alguma coisa. É lógico que não vai sair um Caetano Veloso, né? Mas sai coisas muito bonitas e você está num processo criativo bem legal. Um processo criativo bem poderoso. Agora, eu acho que vocês podem ler também um livro. Estava até aqui esses dias. Cadê ele? Aqui. Que se chama Jogos para Atores e Não Atores. Jogos para Atores e Não Atores. É do Boal. É um livro caro, porque é um livro e mais um monte de fichas de jogos. Nossa, ali tem coisas incríveis. Coisas incríveis. Eu dirigi um Anima Soma agora domingo, anteontem, só trabalhando com abraços, que eu me baseei um pouco nisso. E eu dei um abraço como exercício, foi tão bonito que eu até chorei. Que era assim, eu ficava aqui, uma pessoa, a Raquel, ficava bem longe de mim, minha amiga. Aí ela vinha correndo para me dar um abraço, sabe? E eu ficava parado e ela vinha correndo. E eu estava dirigindo, eu fiquei aqui na parte de, para ver as pessoas vindo correr, ver se ninguém se esborracha. Foi tão bonito, porque as pessoas que vinham correndo para abraçar, elas se tornaram tão crianças. Porque os abraços que a gente dá são abraços bem babacas, né? São abraços assim, af, que, sabe, abraço que falta alma. E eu não lembrava o quanto que é gostoso você vir correndo para abraçar. Aí a Kelly vinha me abraçar. Aí ela ia lá longe, aí eu saía correndo e abraçava ela. Aí ela vinha correndo e me abraçava. Depois trocava outra pessoa, depois com outra. Foi tão lindo. As pessoas falavam, nossa, agora. O Edson, que é um irmão meu, ele falava, agora eu vou encontrar alguém. Ele falava, não, vai bem longe. Não, vem me dar a mão, não, vai longe. Aí eu tá bem longe, agora eu vou correr para te abraçar. Porque é tão lindo, tão acolhedor. E depois a gente fez um outro que a pessoa vinha e a gente punha ela aqui um pouco abraçado. Só isso. Um abraço que acolhe. Aí depois ela voltava. Aí a gente fez sanduíche de abraço. Fica uma, tudo isso tem que assinar, tá? Tudo tem esses toques mais íntimos. Então a pessoa ficava no meio e eu dirijo grupos há mais de 20 anos, grupos de terapia forte, Reichiano. Esse domingo, por 2 vezes, eu chorei. É porque eu não repito exercícios, eu não repito. Eu sempre estou criando exercícios novos. Eu não gosto de um aluno vir e isso é repetido. Então, cada domingo são exercícios novos. Exatamente, eu escolho um tema. Esse domingo agora foi confiar, aprender a confiar. Foi 6 horas de exercício de confiança. E aí depois eu falei para o grupo, devia ter umas 20 pessoas, esse domingo faltou muita gente. Falei, pessoal, inventem um abraço. Cada um tem que inventar um abraço. E aí as pessoas foram criando abraços lindíssimos, assim. Abraço de testa, cheio lindo. Você fica aqui, de testa não, de bochecha. Um encosta aqui, outro encosta aqui. Nossa, foi muito lindo. Sabe, as pessoas encostam assim, um de cada lado faz um sanduíche aqui de face. Não sei quem que inventou esse. Não lembro o nome da pessoa, mas foi muito lindo. Então, inventar abraço, a criatividade, inventar uma dança com a mão, os dois dançando junto, na Wicca, no Tantra, é lindo. Inventar, esse é mais sofisticado, que eu falei, que primeiro uma melodia, depois cada um bate alguma coisa, tem um instrumento diferente, depois escreve na lousa e depois junta tudo. Uma vez eu chamei um maestro para dirigir esse exercício. Às vezes eu contrato umas pessoas para me ajudar, né? E esqueci o nome dele, ele é famoso agora no YouTube. Eu chamava ele nem lembro como eu chamava, mas eu esqueci o nome dele. E ele foi lá e o maestro, ele fazia assim, era tão bonito, foi tão lindo. Então, esses são exercícios. Relacionamento abusivo, esse espaço é meu. Falar a verdade, definir 4 palavras, tem que falar um por um, só essas 4 palavras. Não pode falar, não sei. Você pode falar, ainda não sei, mas não assim. Tem que ser essas 4. Não sei, date, amor e amizade. Fechar gestalt, sempre escrever cartas, isso é importante. E criatividade, esse da música, ou de criar abraços novos, danças novas, tá bom? Gratidão.